Olha, a primeira coisa, eu queria agradecer a presença dos deputados aqui, dos senadores, e a presença do Hugo Mota e do Davi, porque o time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. Além de parabenizar o companheiro Alckmin e o Haddad e as equipes que trabalharam, a Gleice, o Fava e outros ministros, o Rui Costa, na apresentação dessa proposta, é importante a gente dizer que a gente não pode ficar apavorado e nervoso e muito excitado quando tem uma crise. A crise, ela existe para a gente criar novas coisas. A humanidade, ela criou grandes coisas que salvaram a humanidade em tempos de crise. Nesse caso, o que é desagradável é que as razões justificadas para impor sanções ao Brasil não existem. Na questão comercial, por exemplo, é inadmissível alguém dizer que tem déficit com o Brasil, quando nos últimos 15 anos o superávit deles foram de 410 bilhões de dólares de colocar bens e serviços. Não é pouca coisa. A segunda coisa é que aqui no Brasil nós temos um poder judiciário autônomo em que está garantido na nossa Constituição de 88 e que o Poder Executivo nem o Congresso Nacional temos nenhuma incidência com relação ao julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com o Rio, com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha efetivamente nenhuma razão para ser taxado, e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos e que o julgamento nosso e que o julgamento está sendo feito de forma arbitrária. Na verdade, o que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático, julgando alguém com base em provas coletadas, em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência. Coisa que eu não tive quando eu fui julgado. E eu não reclamei. E o que é mais grave é que essa mesma gente que está sendo julgada, que tentou dar um golpe em 2008, que invadiram a sede da Polícia Federal no dia da minha posse, da minha diplomação, que colocaram o caminhão-bomba, sabe, perto do aeroporto. Essa gente que ocupou a frente dos quartéis com a benevolência de alguns, está sendo julgado, não é por denúncia da oposição. Eu não vi nenhuma denúncia sua contra qualquer pessoa, Columbre. Eu não vi sua, Hugo Mota. Eu não vi denúncia. Ele está sendo julgado com base nas delações e no depoimento feito por pessoas que participaram da tentativa de golpe. E eu disse ao presidente Trump, se tivesse acontecido no Brasil o que aconteceu no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. Porque aqui, depois da nossa Constituição de 88, a gente pode encontrar algum defeito. Mas a verdade é que a justiça nesse país tem que ser para todos, para brasileiros e para estrangeiros residentes no Brasil, para empresas brasileiras aqui e para empresas estrangeiras radicadas no Brasil. Não poderia deixar de ser diferente. Agora, o que está sendo jogado fora é uma relação de 201 anos de história. Veja que nós relevamos até o golpe de 64. Nós nem lembramos o que foi o papel da embaixada americana aqui no Brasil, não lembramos o que foi o papel de navio de guerra dos Estados Unidos no nosso mar. Tudo isso a gente, sabe, não esqueceu, mas a gente não coloca mais em conta. Porque nós somos da paz. Nós somos da paz. E nesse tempo de crise, meu caro Alban, Veja uma boa notícia. Eu acabo de ser informado pelo Fávaro que nesse momento em que eu estou chegando à tribuna, nós estamos fazendo 400 acordos nossos em 2 anos e meio, vendendo carne de boi e miúdo de boi para as Filipinas. E será assim. A gente vai continuar, através do Alckmin, através do Haddad, através do Mauro, através do Fábio, através de todos os ministros que têm setores que têm relação com os Estados Unidos, a gente vai continuar teimando em negociação. Porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Falar de direitos humanos no Brasil já foi importante em outras épocas. Mas agora, antes de falar em direitos humanos no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. E com muita tranquilidade, a gente vai continuar fazendo, eu quero dizer para os empresários, para os trabalhadores, a gente vai tentar fazer o que estiver no nosso alcance para minimizar o problema que foi causado conosco. Então vamos fazer o que estiver no nosso alcance. Agora, a verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir, sabe, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Sabe? Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango. Mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a PEC, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Sabe? Pode se preparar, o banco, eu vou para a ASEAN, sabe, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. Pode se preparar que em janeiro já marquei com a Índia, vamos fazer um grande evento em que eu quero levar pelo menos uns 500 empresários brasileiros para a Índia, porque é um país, sabe, muito grande, muito importante, e muitas coisas para a indústria brasileira, sobretudo na questão de fármaco, a questão de inteligência artificial e a questão espacial. E a questão de defesa, nós temos muito que aprender com a Índia. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, mas a gente não merecia isso. E o que é grave, é que não foi só conosco, foi com muito. Muita gente dizia, mas a Índia é muito pró-americano. Eles taxaram a Índia em 50%. Ora, o que leva a isso? Eu posso dizer para vocês que não é comercial. Posso dizer para vocês que não tem um fundo comercial disso. Eu acho que existe por trás disso uma necessidade muito grande de destruir uma coisa chamada multilateralismo, que é o que permitiu que o mundo tivesse um comércio mais equilibrado, uma coisa mais harmônica, feita através do OMC, que ela começou a perder valor quando os Estados Unidos saiu da negociação em 2008 por causa das eleições do Obama. Então, nós estamos num debate que não é econômico, gente, é um debate político. É um debate político com teor ideológico. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. E quem está falando para vocês é o cara que mais perdeu a eleição neste país para presidente. Eu acabava de perder, voltava para casa. Não ficava xingando ninguém, não ficava duvidando das urnas. Então, gente, é preciso que a gente tenha clareza do que está em jogo. O meu time de negociador está aqui. Primeira linha, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain chega perto do meu time de negociação. Agora, é preciso encontrar do outro lado reciprocidade, que nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada, nada que justifique, sabe, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro. Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. Para eles se darem conta do que está acontecendo no mundo e junto aos BRICS, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir dentro dos BRICS o que, que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação entre todos os países que foram afetados. Porque é importante lembrar, Ubar, que daqui a pouco alguém vai começar a dizer: não, o Brasil está sendo punido por causa dos BRICS. É importante lembrar que esse cara dos BRICS que assusta eles é simplesmente um país que o Brasil tem uma balança comercial de 160 bilhões de dólares, o dobro da que nós temos com os Estados Unidos. E nós queremos crescer mais, nós queremos vender mais e queremos comprar mais. Nós queremos aprender mais e queremos ensinar mais. É assim que esse país vai se transformar num país grande. É assim que a gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles. Essa aposta que o governo americano está fazendo pode não dar certo para eles. Pode não dar certo. Porque ontem eu vi no jornal que me entregaram um quilo de contrafilé nos Estados Unidos a 150 dólares. Eu não sei que carne que é essa, mas estava lá a tabela da carne. E aqui no Brasil, a gente vai continuar assustando muita gente, porque a gente vai continuar melhorando a nossa produção, seja de milho, seja de soja, seja de frango, seja de feijão, seja de arroz, seja de café, a gente vai continuar melhorando a produção. Ninguém nunca mais falou, sabe, depois que nós chegamos ao governo, as pessoas nunca mais falaram que a produção industrial estava acabando, que a indústria brasileira estava acabada. Ou seja, o PIB industrial cresceu 3,8%. São 547 milhões de créditos para a nova indústria Brasil. Isso vai continuar acontecendo. Se o sul-americano não quiser comprar, nós vamos vender para outro. Se outro não quiser comprar, nós vamos vender para o nosso mercado interno. Nós temos um mercado interno poderoso. O que nós precisamos é explorar o nosso potencial. Eu fico imaginando, Haddad, que parte da fruta que a gente exporta para os Estados Unidos, o mercado carioca, o mercado mineiro, o mercado gaúcho, o mercado paulista, o mercado do Brasil está à inteira disposição para comprar essas frutas e comer. Qual é o problema? Se a gente não tiver mercado interno, vamos procurar outro mercado. Eu não tenho nenhum problema de andar com uma caixa de uva na cabeça, uma caixa de manga, uma caixa de abacaxi. Só não vou carregar uma caixa de jaca, porque aí é muito pesado. Mas eu já andei com um carro verde uns 2 anos para a Europa, mostrando que a gente ia produzir um carro verde. Então, se quer negociar etanol, nós negociaremos. Se quiser negociar etanol, não coloque problema nisso, porque nós estamos dispostos a negociar. Produzimos mais e melhor do que eles. E queremos negociar. Agora, quem não quer negociar são eles. Quem está com bravata são eles. Os meus bravateiros estão aqui, olha a cara do Álvaro. Foi chamado até de Pancho Chancha ali, não sei porquê, Sancho Pancha. Você fizeram bullying com você, você deve processar o cara que fez bullying com você. E olha o Haddad, como está ferido a vida sorrindo. Olha a Gleice Hoffmann, olha o Mauro Vieira. Esse é o time meu de bravata, para brigar. Esse time só sabe negociar. Agora também o meu time não tem medo de brigar. Não tem medo de brigar. Tá? Se for preciso brigar, a gente vai brigar. Mas antes de brigar, a gente quer negociar. A gente quer vender e quer comprar. Para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Por isso, Alckmin, Haddad, Gleice, Mauro, parabéns pelo que vocês fizeram até agora. E Fábio, continue vendendo. Continue vendendo, porque o Brasil precisa vender. E eu tenho orgulho de, apenas 2 anos e meio, a gente ter aberto 400 novos mercados. E mais orgulho eu tenho ainda que, com apenas 2 anos e meio, nós acabamos outra vez com a fome no Brasil. Isso é motivo de orgulho de um governo que trabalha. Meu caro Davi, meu caro Hugo Mota, companheiros deputados, senadores e deputadas, a bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido prejudicados terão beneficiado. E nós também estaremos dando ao mundo uma saída, porque muito país está na mesma dificuldade que o Brasil. Então, nós estamos mostrando, é assim que se faz. E se tiver mais coisa, bom, nós vamos fazer. Se tiver mais coisa, nós vamos fazer para os trabalhadores. Porque nesse país, a gente aprendeu, ninguém larga a mão de ninguém. Um abraço e boa sorte.